Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de julho, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, bom início de semana. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o parceiro Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos, bom início de semana. Vamos nessa informar os nossos ouvintes?
Vamos lá, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Você sabe, a partir de agora, muitas informações aqui na Gabriela FM e também sua participação sempre importante através do nosso WhatsApp, 988-29-1029, mensagem escrita, por favor. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer sua participação, suas reivindicações, suas observações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto já está se preparando, daqui a pouquinho ele chega com muitas informações quentes do setor policial, Kátia.
Verdade, já Coutinho chega aí ao vivo por telefone para deixar a gente bem informado, tá? Olha, são 12 horas e 5 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 5 de julho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes, né, de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa: Bahia registra menor número de mortes em 24 horas neste domingo. Ainda hoje vamos falar sobre isso para te explicar melhor, né, sobre essa questão aí dos números de mortes da Covid que caiu, né, na Bahia.
Correio da Bahia: Salvador vacina pessoas a partir de 41 anos nesta segunda.
Vamos falar da vacinação em Ilhéus e em Itabuna também. Tribuna da Bahia: incêndio atinge colônia de gatos no bairro de Piatã, em Salvador. Estava vendo o vídeo, Marcos. Incêndio de grandes proporções, né? Que coisa. E parece, nossa, ter sido criminoso, né?
Que estão coisa, apurando. Falta de coração, hein?
Né, gente? Gatos são gatos mesmo, gatinhos, tá? Uhum.
Jornal Extra: polícia investiga caso de grávida de 8 meses encontrada morta sem o bebê no ventre.
Olha que coisa absurda, Marcos. Absurdo. Jornal Estado de São Paulo: Butantan quer encurtar testes da Butanvac, mas a Anvisa vê falta de consenso sobre método.
Valor econômico: Selic pode se tornar freio para a economia neste ano.
Jornal Estado de Minas: prefeito suspende vacinação de detentos contra a Covid-19 em Patos de Minas.
Diário do Nordeste: Ceará tem o menor número desde janeiro de pessoas aguardando na fila por leitos de Covid.
Caiu também, né? Isso aí, que bom, né?
Ainda bem.
A gente não vê a hora de zerar e todo mundo ficar em paz. Uhum. E por fim, Jornal Zero Hora: União pagou 19 bilhões de reais de pensão a parentes de militares em 2020. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, são 12 horas e 8 minutinhos. Marcos, a gente já vai agradecer aí o pessoal que já tá ligadinho na fanpage, né, Marcos, da Gabriela FM.
Verdade.
Para quem não sabe, na fanpage aí no Facebook, você acompanha a gente ao vivo, né, assiste a gente, que tá aqui, tem câmeras, né, ligadas. Assiste a gente aí pela fanpage. Também pelo YouTube, né, Marcos Bezerra?
Isso.
E site da Gabriela FM.
Pela fanpage no Facebook já tem o João Esteves acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Também tem a Flávia, né, aqui do Banco da Vitória. Ela pede um alô e parabéns para a amiga Cláudia, aqui do banco. Está aniversariando hoje, Cláudia. Parabéns, muitos anos de vida. A Flávia também deseja ela muita felicidade e saúde. Ótima tarde a todos. Valeu, Flávia. E parabéns a você, Cláudia. Sucesso, muitos anos de vida.
Pronto, um abraço para essa galera toda. Obrigada pela audiência. Ligadinhos, ó, pela fanpage. Um coraçãozinho para vocês que estão nos assistindo. Obrigada mesmo, tá? Pela audiência. Continue conosco, interaja também, que o programa vai até 1 hora da tarde, né, Marcos?
Isso.
Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid, de Ilhéus e Itabuna. Marcos, eu não acho sentido divulgar o de Ilhéus, porque o último tá aqui no Instagram saúde.ilhéus do dia 2. Hoje é dia 5, né? A gente teria que ter do dia 4 aqui. Então, eu acredito que os números já mudaram, mas eu vou dar uma resumida para vocês do boletim do dia 2 de Ilhéus. São um pouco mais de 19.350 casos confirmados desde o início da pandemia, desse total 18.689 curados. Na sexta-feira, dia 2, gente, o boletim está lá registrado 136 casos ativos, 525 óbitos. Dos 81 leitos de UTI Covid, 59 ocupados. Desses 59, 29 pacientes são de Ilhéus e 30 pacientes de outros municípios. Então, assim, precisa atualizar, né, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Só deu uma resumida mesmo aí, enfim. Né, acabei falando quase tudo aqui, todo detalhe. Mas vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que sai diariamente. Está aqui o do dia 4, saiu ontem à noite. Informa que desde o início da pandemia, Itabuna registrou 32.936 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 31.976 já estão curados. O município de Itabuna tem 360 casos ativos. Deu uma caída aí, né? Uma queda. Que continue zerando, caindo, né? Para zerar. Infelizmente, um número altíssimo aqui de óbitos. 600 óbitos, segundo o município de Itabuna. Agora a CESAB informa que é maior, que é mais de 600. Lá em Itabuna tem 47 pessoas internadas em leitos de UTI, 47 internadas em leitos de UTI, 2 leitos disponíveis. Itabuna que vem tendo aí, né, Marcos, nas últimas semanas, 100% de lotação de UTI, né, lá inclusive o município baixou o decreto com medidas restritivas por conta disso. E a gente espera que também, né, lá comece a zerar aí esse número de pessoas em UTI, claro, com pessoas recuperadas. 24 pessoas estão em internamentos clínicos em Itabuna, 32 leitos clínicos disponíveis. Agora, no boletim da Covid de Itabuna, não informa, né, dessas 47 pessoas nos leitos de UTI, quantas são de Itabuna e quantas são de outros municípios, porque em entrevista, né, o pessoal da saúde sempre diz que tem pessoas de outros municípios, mas podia identificar, né, como Ilhéus faz. Mas, enfim, a gente aguarda que qualquer hora dessas saiam esses números. Olha, são 12 horas e 12 minutos. Vamos falar, começa a falar de vacinação, tá? Ilhéus antecipa aí a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 hoje, né, Marcos?
Isso. Pessoas com segunda dose marcada no cartão entre os dias 5 e 6 de julho podem comparecer hoje, segunda-feira, aos pontos fixos para completar o esquema vacinal. A dose de reforço será aplicada no SEMAI, antigo Colégio Fênix, ali na Avenida Canaveiras, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 3 da tarde. E nas 5 unidades do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, das 8 da manhã ao meio-dia. É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação, constando a primeira aplicação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a pessoa que não puder comparecer na segunda-feira hoje para participar, para antecipar a dose de reforço, deverá se dirigir apenas ao SEMAI na terça-feira, amanhã, dia 6, ponto fixo de aplicação da segunda dose, Cátia.
Tá aí, a gente aproveita e fala da primeira dose. a aplicação também da primeira dose contra a Covid-19, né, retomada hoje aí em Ilhéus, para atender a população residente na zona rural, tá, do município. Seguindo o critério de idade por ordem decrescente da faixa etária e de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a estratégia para aplicação das doses recebidas na semana passada teve início na quinta-feira, dia 1º, em pontos fixos e via drive-thru. E hoje, né, segunda, em áreas rurais e distritos da cidade. Então, na zona urbana, o serviço será retomado após a chegada de nova remessa, conforme os dias, horários e locais de vacinação que serão divulgados por meio dos canais oficiais da Prefeitura. Claro, recebendo a informação, com certeza vamos divulgar para vocês. E aí nós vamos para Itabuna, que também tem cronograma aí de vacinação. Então, a Secretaria de Saúde de Itabuna, tá, divulgou no sábado, anteontem, o calendário de vacinação do município contra o Covid-19. A vacinação ocorre de 5 a 9, portanto, de hoje até o dia 9, sempre de 1 da tarde às 4, nas unidades básicas, né, UBSs e Saúde da Família, que é USF, e locais para subgrupos específicos. Então, hoje, gente, serão vacinados aí, né, pessoas com idade a partir de 41 anos completos, nascidas em janeiro e dezembro. Na terça, amanhã, pessoas com idade a partir de 40 anos completos, nascidos de janeiro a dezembro, que também receberão a primeira aplicação da vacina contra a Covid-19. Na quarta-feira, dia 7, serão imunizadas pessoas com idade a partir de 39 anos completos, nascidos de janeiro a dezembro. E na quinta-feira, pessoas com idade a partir de 38 anos completos, nascidas no mesmo período. Tem também vacinação para quem tem a partir de 35 anos, né, Marcos?
Na quinta-feira, dia 8, serão vacinadas contra a Covid-19 pessoas com idade a partir de 35 anos completos. Mas atenção, para esta faixa etária, a imunização acontecerá somente na UniFTC, das 8h30 da manhã, na Praça José Bastos, no centro, a partir das 14 horas, com limite de 400 senhas que serão distribuídas no local. Já na sexta-feira, dia 10, será a vez das pessoas a partir de 37 anos completos, nascidas de janeiro a dezembro. A primeira dose contra a Covid-19 será aplicada nas UBSs e USFs, né, no turno vespertino, a partir da 1 da tarde. A documentação necessária é a carteira de identidade, RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência no próprio nome. Para o comprovante daqueles que moram de aluguel, é preciso que o proprietário assine o documento comprobatório ou que o inquilino leve a fotocópia do contrato. Também nas unidades básicas de saúde, de 1 da tarde até as 4, serão vacinadas contra a Covid-19 as lactantes maiores de 18 anos a partir do 46º dia após o parto até o 12º mês de amamentação, e as gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer. A documentação necessária é a carteira de identidade, CPF ou cartão de SUS, comprovante de residência em nome do próprio, né, ou fotocópia da certidão de nascimento da criança para as lactantes. Já para as gestantes e puérperas, será necessário levar, além do RG, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência no próprio nome, relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia do ultrassom ou do cartão de pré-natal assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro.
Tá bem explicadinho aí, né? Mas, tem também segunda dose de Coronavac e Oxford, não é isso?
Isso, na terça-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde, serão aplicadas segundas doses das vacinas Coronavac e Oxford, na UniFTC. Os imunizantes serão destinados às pessoas que já receberam a primeira dose de alguma destas vacinas entre os dias 23 e 31 de março, independente do grupo prioritário a que pertençam. Documentos necessários, carteira de identidade, CPF ou cartão do SUS, cartão de vacina com registro da primeira dose e comprovante de residência no próprio nome. Tem um drive-thru noturno aí com senhas. Nessa semana, também haverá um dia destinado ao drive-thru noturno para aquelas pessoas que no turno diurno não conseguem se vacinar. Na quarta-feira, será aplicada a primeira dose em pessoas com idade a partir de 35 anos completos. A vacinação acontecerá no Teatro Candinha Dória a partir das 4 da tarde até que as senhas acabem. A distribuição das senhas e realização do cadastro serão feitas no local de vacinação. Será seguida a ordem de chegada. Serão distribuídas 400 senhas. Os documentos necessários, carteira de identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência no próprio nome Então, aquela mesma coisa, né, do comprovante de residência, as exigências para quem mora de aluguel.
É, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que saem, né, Marcos, de outros municípios, querendo furar a fila, né, digamos assim. Então tá aí a vacinação, o cronograma de vacinação em Itabuna durante toda a semana, né, de hoje até sexta-feira. E como hoje ainda vamos falar de chegada de mais vacinas, tá? Então logo, logo aí Itabuna e Ilhéus vão divulgar outro cronograma, né, de vacinação. Olha, daqui a pouco a gente tem um alerta para fazer aí, tá? A Secretaria de Saúde da Bahia identifica casos de malária numa cidade no extremo sul, tá? Já, já. Mas nós vamos falar agora com o nosso repórter, o Coutinho Neto. Ele que faz a primeira entrada de hoje trazendo informações do setor policial, né? Isso, Coutinho, boa tarde para você. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Tá certo, Kátia. Ótima tarde para você também. Excelente início de semana. Quanto feriado, hein? Sexta-feira, sábado, domingo e hoje retornamos aqui com força máxima no Jornal do Meio-Dia. Ótima semana, Marcos Bezerra. Tudo de bom. Ótima segunda-feira.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Obrigado, Marcão. E você que já está acompanhando aqui a programação normal, 24 horas da Gabriela FM, em especial agora aqui o nosso Jornal do Meio-Dia. Também o abraço é bem apertado. Mas olha, Kátia, Marcos, mandar um abraço para a Xpita e também para o Jó, lá no BPT, aqui da cidade de Ilhéus, na sétima Corpinha, ambos acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Grande abraço, Xpita. Grande abraço, Jó, no Banco da Vitória, o amigo Bujão, Gatinha. E outra coisa, hein? Toda a turma da associação, viu, Marcos e Kátia, do Banco da Vitória, da equipe do Fora de Forma. Este final de semana, eles batem um babinho aí no campo do Banco da Vitória e reuniram mantimentos e produtos alimentícios para formar 5 cestas básicas que foram distribuídas para 5 famílias carentes aí do bairro do Banco da Vitória, uma iniciativa muito bacana da Associação Alegre do Fora de Forma, aí no Banco é da Vitória. Mas agora sim, final de semana prolongada, a gente procurou reduzir no nosso resumo aqui os principais fatos que ocorreram nas delegacias de Itabuna, de Ilhéus e também já de nossa região. Vamos a eles então. Na última sexta-feira, já no início da noite, estamos no Banco da Vitória, uma guarnição da CIP Cacaueira, após receber uma denúncia anônima e que foi até aquele local onde estaria um indivíduo dentro de um veículo de cor prata, marca Sandero, conhecido pelo apelido de Jó. Este homem, ele estaria na localidade do Banco da Vitória traficando drogas e exibindo armas de fogo, porém tentando intimidar a população daquele local. Assim, Cacaueira foi até o local, foi recebida por disparos de arma de fogo e Jó Devaldo dos Santos não resistiu e acabou na emergência no Hospital Costa do Cacau após reagir a polícia, esta injusta agressão pelo seu suspeito de tráfico de drogas no Banco da Vitória. Foi verificado que o homem possuía também uma tornozeleira eletrônica e que, segundo ainda a ocorrência policial, ele havia deixado a prisão há cerca de 15 dias, 2 semanas atrás, já estava retornando e assumindo a prática criminosa no bairro do Banco da Vitória. Portanto, aí a casa caiu, infelizmente, ele veio a óbito após este confronto, já que os policiais da CIP Cacaueira preservaram a sua integridade e também a sua vida. Olha, uma ação bacana aconteceu por parte dos agentes de trânsito aqui do município de Ilhéus. Uma guarnição do trânsito da Comutran de Ilhéus recuperou uma moto que foi furtada no eixo principal do bairro Hernani Sá. O bairro Hernani Sá aqui em Ilhéus é conhecida Urbis, que fica localizada na zona sul da cidade. A moto foi localizada em uma residência no caminho 3. Ela estava em frente a essa residência, intacta e também disponível, sem problemas aparentes. A moto, uma Honda B 125, ano 2020, foi apresentada no pelotão da 7ª Corpim para registro de boletim de ocorrência e, posteriormente, devolução ao seu legítimo proprietário. Agora, Marcos e Cátia, você do JMB, vamos fazer aqui um resumo do que ocorreu, principalmente na nossa vizinha e querida cidade de Itabuna, a maior cidade aqui do sul da Bahia, em relação ao número de homicídios que reduziu de forma bem interessante no primeiro semestre aqui deste ano de 2020, naquele município de Itabuna. A notícia é: Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP de Itabuna, ela está informando que houve uma redução de 42% no número de homicídios apenas no primeiro semestre deste ano de 2021. Os números são esses. De 1º de janeiro a 30 de junho, foram registrados em Itabuna 29 execuções. Este número é bem inferior do que aconteceu no ano de 2020, no mesmo período, quando aconteceram 50 crimes violentos. Ainda na matéria que está divulgada na internet, os bairros mais violentos de Itabuna são: no primeiro semestre foram Lomanto, 4 mortos, Califórnia, 3 crimes, São Caetano, Monte Cristo, no centro, e também na BR-101, com 2 crimes, outros bairros registraram um crime. No primeiro semestre, também em Itabuna, foram 26 homens e 3 mulheres mortas. 5 adolescentes foram mortos, 4 latrocínios foram registrados esse ano 2021, um idoso e uma criança foram mortas também nesse ano de 2021. Em 2 casos, aconteceram duplo homicídio que ocorreram naquela cidade e foram registrados pelos plantões da 6ª Corpim. Esses aí, 22 crimes aconteceram por arma de fogo, 1 crime aconteceu por arma branca, 6 crimes aconteceram por espancamento. O mês de maio, com 9 homicídios, foi o mês mais violento do 2021 na cidade de Itabuna. Em junho, com 2 crimes, foi o menos violento desse primeiro semestre até o momento. 12 bandidos morreram em confronto com as forças policiais na de Itabuna. Já que Ilhéus registrou nesse primeiro semestre 40 homicídios, mais 9 bandidos mortos em confronto direto com a polícia militar aqui da cidade. Mesmo assim, nem tudo são flores, porque nos últimos 5 anos, o estado da Bahia, ele vem figurando no topo do mapa da violência, sendo campeão de mortes violentas, que inclui assassinatos e bandidos mortos. Por exemplo, em 2021, no primeiro semestre, as 13 maiores cidades do interior da Bahia, acima de 100 mil habitantes, registraram altos índices de crimes. Portanto, aí, vamos ver aqui a lista, já que Ilhéus faz parte entre as 10 cidades mais violentas e municípios a partir de 100 mil habitantes no estado da Bahia. A líder da violência na Bahia, uma cidade com mais de 600 mil habitantes, é a segunda maior cidade da Bahia e a primeira no interior, é Feira de Santana, onde registra uma taxa de 43,0 em relação a 100 mil habitantes. A segunda cidade mais violenta é Jequié, com 39, em terceiro, Juazeiro, com 34,5, Santo Antônio de Jesus, um Recôncavo Baiano, com 31, em quinto, Porto Seguro, com 30, Eunápolis e Alagoinhas, com 29, aqui, Ilhéus, hein, com 23 óbitos por 100 mil habitantes de morte violenta ou em confronto com as forças policiais. No oitavo, aparece Itabuna em 2021, com 20,5% de pessoas mortas, 20,5 pessoas mortas por 100 mil habitantes. Depois, Kátia vem Teixeira de Freitas com 17, em décimo, Vitória da Conquista com 13,7, em 11º, Barreiras com 12, e em 12º, Paulo Afonso com 10, lembrando que são 10 pessoas por cada 100 mil habitantes executadas de forma violenta no ano de 2021. Portanto, aí, todo o panorama da violência e dos fatos que ocorreram nos últimos dias aqui em nossa região. Daqui a pouquinho, a sua viatura da 102,9 retorna, repleta, o tanque está cheio ainda de informações policiais, porque você vai saber, hein? Um criminoso de Porto Seguro morreu em confronto com quem? Com a PM de Teixeira, na Operação Blitz Todo Dia. Esta notícia de polícia e muito mais, daqui a pouco, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua no comando de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho, né? Você vai trazer mais notícias para nós. São 12 horas e 27 minutos. Como eu disse um pouco antes de Coutinho entrar no ar, a gente vai fazer um alerta para vocês agora. E esse alerta vem da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que identifica 9 casos de malária no extremo sul, tá? E a idosa está internada. Então, a Secretaria de Saúde da Bahia identificou 9 casos de malária em cidades no extremo sul da Bahia e confirmou a doença em pelo menos 3 municípios na região. Um dos casos foi identificado em Porto Seguro, outro em Itamaraju e 7 casos em Itabela. Olha só, Marcos. Nenhuma morte foi registrada no estado. O Núcleo Regional de Saúde, no entanto, informou que o caso registrado em Porto Seguro é de uma idosa de 63 anos, moradora de um assentamento na cidade de Itabela. Ela está internada há 15 dias no hospital de base, né, Luiz Eduardo Magalhães, unidade de referência para pacientes no tratamento da doença, né, no caso, o hospital de base de Porto Seguro. Técnicos da CESAB permanecem em pesquisas e acompanham os casos na região. Mosquiteiros estão sendo doados para moradores da região para evitar a proliferação do inseto transmissor da doença. Então, se você não sabe, a gente vai explicar o que é malária, né, Marcos?
Isso.
O que diz a Fiocruz.
Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a malária é potencialmente grave e costuma ser transmitida ao ser humano pela picada de mosquitos infectados pelo parasita. A doença também pode ser transmitida por compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e até de mãe para feto na gravidez. A malária tem sintomas como febre alta, calafrios, sudorese e dor de cabeça. Além disso, o paciente infectado também pode ter dor muscular, taquicardia e aumento do baço. Geralmente, nos casos letais da doença, o paciente desenvolve o que se chama de malária cerebral. Ainda de acordo com a Fiocruz, essa evolução da malária pode levar o paciente ao coma, já que também tem como sintomas ligeira rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões e vômitos. Com relação à prevenção e tratamento, o principal meio de prevenção da malária é o controle e eliminação do mosquito transmissor. Esse controle pode ser feito por medidas individuais e coletivas, como uso de mosquiteiros impregnados ou não com inseticidas, roupas que protejam pernas e braços, telas com portas e janelas, ou melhor, em portas e janelas, e repelentes. O tratamento da malária deve ser iniciado o mais rápido possível para eliminar o parasita da corrente sanguínea do paciente. A Fiocruz detalha que o tratamento imediato com anti-inflamatório, até 24 horas após o início da febre, é fundamental para prevenir as complicações. Nos casos em que o teste de diagnóstico não estiver acessível nas 2 horas primeiras de atendimento, o tratamento com antimaláricos deve ser administrado com base no quadro clínico e epidemiológico do paciente.
Pois é, esse tratamento imediato com antimalárico é muito importante, né? Eu ouço isso há muitos anos, né, Marcos Bezerra? Uhum. E a gente sabe que o mosquitinho aí, né, Marcos, ele pode aparecer em qualquer local. Então, muito cuidado, fique atento. Se você não conhece, vai na internet, dá uma olhadinha para você já reconhecer ele.
É.
E se apareceu aí, mata logo.
Já não basta, né, o mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Né?
Famoso Aedes aegypti, Deus do céu. Se cuidem, né? Cuidado sempre, é importante. Olha, são 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já, já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Isso mesmo, este é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 37 minutos, nós vamos então liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia ou sua reclamação, ou até mesmo envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Marcos vai dar uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi para divulgarmos mensagem. Enquanto isso, eu aproveito para falar que o pessoal tá reclamando demais dessa questão dos semáforos aí apagados, né, em Ilhéus, ou só piscando no amarelo. Hoje eu recebi uma enxurrada de mensagem. todos os dias a gente tem falado e todo dia se chegar a mensagem a gente vai continuar falando, porque pelo amor de Deus, não é possível que isso não vai ser resolvido em Ilhéus. E em locais de grande fluxo de veículos, né, Marcos?
Verdade.
Avenida Itabuna,
Avenida Canavieiras.
Avenida Canavieiras, entre a Canavieiras e o bairro Cidade Nova.
Avenida CM, no Malhado.
Ah, isso. Acho que na Praça Cairu também. Menino, isso. Olha, vou te contar, viu? Prefeitura de Ilhéus, vamos resolver esse problema. Afinal de contas, Ilhéus é uma cidade turística, né? Bem movimentada. Neste feriadão aí, eu percebi que o movimento estava bem grande de carros com placas de outros municípios, uhum. Inclusive de outros estados, né?
Isso.
E aí chega aqui e encontra esse auê no trânsito de Ilhéus. Difícil, hein? 12 horas e 39 minutos, mandar um abraço para ele, nosso amigo Elinho. Tá sintonizado no Jornal do Meio-Dia, né? Elinho aí, toda a galera do Meu Bar e Araújos de Itabuna. E vem aí novidades pra Ilhéus. Elinho e Léo jogando duro aí, né? Isso aí, meninos. Um abraço pra vocês, viu? Tem mensagem de ouvinte, Marcos?
Tem, no WhatsApp? Sim. No nosso WhatsApp aqui, Kátia Marcos, boa tarde. A Marlene do Iguape, Ilhéus. Gostaria de saber do nosso prefeito Mário Alexandre quando é que esta obra do canal da central de abastecimento do Malhado vai ser concluída, pois a data indicada na placa da conclusão já venceu há muito tempo. Inclusive a madeira do tapume está podre. Vamos trocar a madeira ou vamos concluir, senhor prefeito?
Tá vendo aí como o povo tá atento, Marcos Bezerra?
É, sim.
Em relação a esta obra, né, muitos donos de lojas ali tem me procurado para reclamar, dizendo que aquela obra está atrapalhando, né? Muita gente deixa de ir em algumas lojas porque não querem parar longe, né? E ir a pé. E é verdade, gente. Todo mundo quer a comodidade, né? Eu acho que a prefeitura de Ilhéus, o prefeito de Ilhéus, tem que pensar melhor aí em relação ao comércio local. Toda ou qualquer obra ela tem que vir para o progresso, né? Agora, o negócio que tinha data para terminar e tá parada?
Mal planejada, né?
É o que é normal em Ilhéus, né? É assim, né, gente? Não pode dizer, porque, pelo amor de Deus, aqui tudo é sem planejamento, parece, né? Difícil. Mensagens?
Tem. Boa tarde, Kátia Marcos. Tenho 46 anos. Quero saber quando vai ter vacina em Ilhéus, porque toda vez que eu vou, a vacina já acabou, né? A Rosinete que tá reclamando.
Vixe, minha amiga, tu tá atrasada, hein? Tá atrasada, já era pra ter tomado essa vacina.
Ela tem ido à fila e, de repente, quando ela chega, a vez dela acaba. Que acontece isso.
É, eu divulguei hoje que a primeira dose tá sendo na áreas rurais, né? Zona rural aí de Ilhéus. Mas, como a Bahia já recebeu mais vacinas, certamente Ilhéus vai divulgar em algum cronograma, tá? Por esses próximos dias de vacinação. E nós divulgaremos aqui, tá bom assim? Eu imagino que a próxima para o público, porque se o último teve de 39 anos, então tendo aí seja de 39 ou um pouco menos, você vai ter o direito, tá? De tomar a sua vacina. E a gente divulga aqui o dia, o local, tudo direitinho, horários.
Tem mais aqui com relação a isso. Marcos Bezerra, boa tarde. Kátia, gostaria de saber sobre a primeira dose da vacina, porque eu não consegui tomar ainda. Toda vez que eu vou, quando eu chego perto do posto, aí eles avisam que já acabou. Tenho 44 anos, meu nome é Cristiane, moro aqui no Banco da Vitória. Já fui no CRAS e no posto e nada.
É como eu disse, né, Cristiane, tem que agora aguardar chegar aí mais alguns lotes. A Bahia já recebeu vacina ontem, então certamente Ilhéus deve divulgar aí mais datas de vacinação para a primeira dose. No caso, nesses pontos centrais, né, seja centro de Ilhéus ou com drive-thru, né? Caso não tenha aqui no Banco da Vitória, deve ter algum local lá e a gente divulga, tá bom?
Boa tarde, Kátia Marcos, sou o Louro do Vilela em Ilhéus, estou agora ouvindo o Jornal do Meio-Dia, um abraço.
Um abraço aí pro Louro do Vilela em Ilhéus, obrigada pela audiência, viu, Louro? Tem mais mensagem?
Na nossa fanpage, já a gente manda um alô para quem está acompanhando, né, a gente pela fanpage no Facebook.
Então já, viu? Bem, dá tempo você falar conosco ao vivo, 36752000 ou enviar a mensagem aí para o WhatsApp. Enquanto isso, vamos de informação, noticiário estadual. Olha só o que aconteceu na região metropolitana de Salvador. Um grupo tentou explodir caixas eletrônicos em um supermercado na madrugada de hoje, na cidade de Dias d'Ávila, que fica na região metropolitana da capital. Na ação, eles acabaram destruindo o estabelecimento comercial. Olha só que coisa, gente. Segundo a polícia, três homens atacaram o local, mas os explosivos não atingiram os caixas. Os criminosos deixaram um rastro de destruição, danificaram a estrutura do mercado, quebraram parte do teto e das paredes do ponto comercial. A polícia militar foi acionada, esteve no local e fez rondas na região, mas os suspeitos já tinham fugido. Até o momento, nenhum criminoso foi identificado. Difícil, hein? Temos ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala e de onde?
É Denilson.
Querido, boa tarde. Zera o volume do seu rádio, por gentileza, porque senão nós não vamos conseguir falar contigo. E aí você vai nos ouvir pelo telefone e assim todos os ouvintes vão te ouvir bem também, pode ser? Zera aí o volume do seu rádio, por gentileza.
Acho que já baixou o volume. Já.
Não, eu tô ouvindo ainda o retorno. Boa tarde, quem fala?
É Denilson.
Fala de onde, Denilson?
Da Avenida do São Isabel.
Em Ilhéus. Pois não, Denilson.
Ilhéus.
Pois não?
É que tem uma vizinha aqui, chamada Mariane Santos Sossério. Ela tem 6 filhos, é desempregada e ela precisa de uma ajuda aí. Eu sempre ajudo ela, mas no momento eu não estou podendo dar ajuda a ela. Mas tinha como conseguir uma ajuda para ela, que ela tem 6 filhos pequenos e ela tem no ventre. E não tem emprego. Está desempregado, está devendo 3 meses de aluguel e a situação difícil.
Então ela tem 6 filhos e está grávida de mais um.
É.
E desempregada, precisando de uma ajuda. Deixa um telefone para contato, né? Para quem quiser ajudar essa mulher aí, essa família.
Ela mora na Avenida Princesa Isabel, número 1662, perto da creche. Da creche, depois da creche. Da creche aqui da Princesa Isabel, não tem?
Como é o nome dela? Como é o nome
Mariane
dela?
Mariane Santos Sotério.
Mariane, Avenida Princesa Isabel, número 62.
É.
Então pronto, está registrado aqui seu pedido.
O telefone dela é 8164-0277.
Então 98164-0277.
É.
Ok.
Vamos repetir novamente que eu estou anotando aqui:
98164.
0277. Pronto. Mariane da Avenida Princesa Isabel.
Mariane Santos Sotério.
Tá bom. Um abraço pro senhor. Obrigada aí pela participação.
Tá bom, Cátia Gomes. Se ela puder dar essa força aí, eu agradeço muito, porque é uma senhora que precisa muito, está desempregada com as crianças. Da medida dá até pena que as crianças ficam na necessidade, nessa epidemia, e a situação fica difícil, né?
Com certeza. Tá bom então, meu amigo, tá registrado aqui, a gente repete e pede aqui para os nossos ouvintes, claro, quem puder ajudar, a Mariane Santos, ela tá grávida, né, e tem 6 filhos já, ou seja, ela vai pro 7º, tá desempregada, precisando de ajuda, principalmente a alimentação, né, gente, ninguém vive sem o alimento, né, Marcos?
Verdade.
Então, o telefone da Mariane é o 98164-0277, 98164-0277. Ela mora na Avenida Princesa Isabel, número 62, tá? Mas o interessante é você ligar antes pra ela, né? Deixar tudo combinadinho. Qualquer dúvida, pode pedir aqui que a gente divulga o número novamente, tá bom? Mais alguma coisa aí pra divulgar, Marcos?
Tem. Boa tarde, Kátia. Além de ter semáforos inoperantes, não fica nenhum agente de trânsito, né? Pra orientação do trânsito.
Verdade, eu também
não. Diz aqui.
Também não tenho visto, né? Os agentes aí nesses locais. Seria interessante, porque tá difícil, viu? Passar a trafegar nesses locais, menino, que bagunça o trânsito.
Na nossa fanpage, a Nilton Silva Barbosa tá na sintonia lá em São José da Vitória. Ele diz que não perde o programa.
Como é o nome dele?
A Nilton Silva.
Valeu, a Nilton, direto de São José da Vitória. Obrigada, viu? Pela audiência aí, fique nessa sintonia sempre.
Cristiane Santos também está ligada, parabéns pelo programa.
Valeu, Cristiane.
Gerisnaldo Dantas, boa tarde, o programa está ótimo.
Um abraço para você, Gerisnaldo.
Isso.
Acertei.
Zito do Vale, sempre ligado na Gabriela, né? Direto de Itajuípe, Bahia, boa tarde a todos.
Um abraço para o povo de Itajuípe, de toda a região, né? Do sul da Bahia, principalmente. Sempre sintonizados. Agora, eu recebo muita mensagem, muita gente do Sudoeste Baiano, viu, que acompanha o Jornal do Meio Dia, Itororó, Itapetinga.
Do Sudeste do país também. O Edilson França Martins está lá em São Paulo, mandando boa tarde.
Bacana, um abraço aí para ele. Bom trabalho por aí, viu?
Edilza Santos também, boa tarde. Kátia Marcos, sou ouvinte, moro no Alto Soledade, em Ilhéus.
Um abraço a todos do Alto Soledade, em Ilhéus. Né? E principalmente todos os moradores de Ilhéus, aí a gente é ouvido em todos os bairros. Maravilha, obrigada mesmo pela audiência. São 12 horas e 49 minutinhos. É, vamos falar aqui, gente, em relação à Covid-19, mas é que dessa vez a Bahia registra menor número de mortes em 24 horas, né? O menor número de mortes em 24 horas do ano. Então, saiu ontem à noite, né, no domingo, essa informação, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso, a Bahia registrou 24 mortes, 1.906 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado ontem, domingo, pela CESAB. O número representa a menor quantidade de óbitos provocados pela doença no estado desde o dia 13 de dezembro do ano passado, quando foram contabilizadas 21 mortes. Os números foram registrados em um domingo, dia em que geralmente acontecem subnotificações devido à falta de fornecimento de dados por municípios do interior baiano. Até o momento, a Bahia registrou 24.259 óbitos pela doença, o que representa a letalidade de 2,13%. De acordo com o boletim, a Bahia registrou desde o início da pandemia 1.137.167 casos de Covid-19. Desses, 12.016 pessoas estão atualmente com o vírus ativo. O boletim de ontem informa também que até às 5 da tarde, em toda a Bahia, 5.047.711 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, das quais 1.890.327 já receberam também a segunda dose e mais 81.429 vacinados com imunizante de dose única.
Que bacana, né? No caso aí, 81 mil baianos, 429 tomaram aquela vacina da Janssen, né? Que é de dose única. Que maravilha, né? Então, lembrando aí, repetindo aqui para vocês, né? 24 mortes, então, segundo o boletim. E antes a gente só via 80, acima de 80, de 100. Então, que diminua cada vez mais até se acabar, né, gente? Parar de ter mortes aí por conta da Covid-19. E que as pessoas que estão doentes possam se recuperar. São 12 horas e 51 minutos, a gente aproveita para falar que a Bahia, né, foi abastecida com uma nova remessa de vacinas contra o Covid-19. Essa remessa chegou na madrugada e, de acordo com o secretário estadual de saúde, o Fábio Vilas Boas, chegou na madrugada de domingo, tá, gente? De acordo com o secretário estadual de saúde, o Fábio Vilas Boas, cerca de 182.250 doses da vacina de Oxford-AstraZeneca chegaram no estado. O anúncio foi feito nas redes sociais, a quantidade será distribuída para os 417 municípios da Bahia para dar continuidade ao calendário da imunização. Então, a Bahia atingiu mais de 5 milhões de vacinados com a primeira dose e a dose única da vacina contra a Covid, né? Os dados são de sexta-feira. Cerca de 45% da população. Então, ontem, né, Salvador aí já está imunizando a faixa etária de 42 anos. A intenção é vacinar o máximo de pessoas possível, além da primeira dose dos 42 anos, que estará sendo aplicada hoje, né? Já está sendo aplicada hoje, marcada para hoje. Claro, a dose de quem já está agendada até o dia 7 de julho. E no interior, né, vários municípios aí agilizando, já abaixo dos 40, né, 35 anos ou mais, 30 anos ou mais, e assim vai. São 12 horas e 52 minutos, então a gente aproveita e vai direto ao Noticiário Nacional para falar que o Ministério da Saúde entrega aí mais de 13 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aos estados. Não é isso, Marcos?
Isso, o Ministério da Saúde anunciou ontem que concluiu a entrega de mais 13 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados nos últimos 5 dias. A distribuição, que começou na quarta-feira, dia 30, continha 3 milhões de doses da Janssen, 3 milhões 330 mil doses do imunizante da Pfizer e outros 7 milhões 150 mil do produto da AstraZeneca Fiocruz. Até às 10h30 da manhã de ontem, pelo menos 103.188.222 doses das vacinas contra a Covid-19 haviam sido aplicadas no Brasil. Pelo menos 76.100.000 pessoas receberam a primeira dose de algum imunizante. Outras 27 milhões já tomaram duas doses ou a vacina da Janssen de dose única. É importante enfatizar que nem todos os estados e municípios divulgaram as informações sobre a campanha de imunização em sua totalidade. Por isso, o levantamento é preliminar e o número real pode ser maior. E nenhuma dose da vacina vencida é repassada aos estados, diz aí o Ministério com relação a essa polêmica, Kátia.
Pois é, né, Marcos Bezerra? Eu fiquei chocada com essa notícia falsa, né? Diversos sites, blogs entraram na linha da Folha de São Paulo e danaram a postar isso. Que coisa absurda, gente.
É verdade.
Olha, primeiro você tem que apurar a informação, né? Saber dos órgãos oficiais. Então, o Ministério da Saúde informa, né? Informou desde sexta-feira, na sexta-feira, dia 2, que nenhuma dose vencida de vacina contra a Covid-19 é repassada aos estados e ao Distrito Federal. Acrescentou também que o prazo de validade dos imunizantes é rigorosamente acompanhado, desde o recebimento até a distribuição. A divulgação da informação foi motivada pela publicação de uma matéria do jornal Folha de São Paulo, e segundo a publicação, cerca de 26 mil doses de vacinas da AstraZeneca teriam sido aplicadas após o vencimento em 1.532 municípios. E aí diversas pessoas me procuraram, como é que eu identifico se o meu lote estava vencido? Eu falei, gente, calma, que isso aí tem alguma coisa errada. E em seguida, né, o Ministério da Saúde desmentiu, inclusive aqui no estado, a própria CESAB também emitiu nota desmentindo, né?
Pois é.
E aí, segundo o Ministério da Saúde, os estados são orientados a distribuir imediatamente os imunizantes recebidos, sendo obrigação dos gestores locais do SUS, né, fazer o armazenamento correto e aplicação das doses dentro do prazo de validade. Portanto, o Ministério da Saúde desmentiu aí essa informação absurda, né, de vacina vencida, né, aplicada nos brasileiros, isso não existe. A nota da CESAB, inclusive, também na sexta-feira, dizia que a Secretaria de Saúde do Estado esclarece que não houve aplicação de doses de vacina contra a Covid-19 com data de validade vencida em Salvador e em nenhum município. A exemplo, inclusive, de Juazeiro, né? Como estavam sendo aí erroneamente divulgado. E conforme explica a Superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde, Suvisa, da Bahia, Rívia Barros, os imunizantes foram aplicados no prazo de validade, mas a notificação, ou seja, o registro no sistema do Ministério da Saúde ocorreu depois da data de vencimento. Então, a Saúde acrescenta que pode também ter acontecido um erro de digitação no sistema do Ministério da Saúde, que também fez esse comentário aí, tá? Então, não existe essa, fique tranquilo, fique em paz, estamos tomando vacina dentro
da validade,
tá tudo ok, gente. Cuidado com essas fake news, né? No Brasil agora estão muitos sites aí, estão expert, né? Blogs em criar matérias simplesmente pra cutucar o governo federal, dizer que a culpa é de Bolsonaro. Já tá feio já isso, viu? Pelo amor de Deus. Olha, 12 horas e 57 minutos, tem uma boa notícia aqui, né? O Coutinho, nosso repórter, informa que o grupo do... grupo do Baba, é isso? Ele vai confirmar. Doou uma cesta básica para essa mulher da Avenida Princesa Isabel, tá? Eu vou deixar aqui o telefone para vocês aí, Coutinho, e aí você passa para o rapaz combinar tudo com ela. Mas ele já está na linha, inclusive, né, o nosso repórter, com mais informações do setor policial. Ele confirma aí e agradece também, né, Coutinho? Agradecemos a quem está doando essa cesta básica para a moça lá da Avenida Princesa Isabel.
Isso, Kátia, muito bem. É o pessoal do grupo do Baba, que brinca, pessoas de mais de 40 anos de idade, todos fora de forma, em forma de bujão, não é? Todos redondinhos, no Banco da Vitória, doaram a cesta básica para entregar no próximo sábado a esta senhora, porque eles arrecadam no sábado os alimentos não perecíveis para fazer as doações para as pessoas que são já cadastradas no grupo. Mas, sensibilizados, eles vão abrir uma exceção. E essa senhora da Princesa Isabel, sábado, será contemplada. Pode passar o contato, que eu passo para o pessoal. São responsáveis, sim. E, com certeza, esta cesta básica completona chegará até as mãos dessa pessoa que estamos ajudando aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora, Marcos e Kátia, você falava em vacinação. Eu posso abrir aqui um precedente? Está ouvindo, Kátia? Que eu vou falar agora?
Estou ouvindo.
Porque quando eu fui ontem conferir o meu cartão, de vacinação, eu constatei que aconteceu um erro quando eu fui vacinado no dia 10 de maio deste ano. Eu já estava tentando já ver qual seria a data da minha segunda dose. Quando, para minha surpresa, naquele momento que eu fui vacinado, sabe o que colocaram no meu cartão de vacinação? Que eu fui vacinado pela primeira dose no dia 10 de julho.
Oxi.
Que ainda vai vencer, que ainda vai chegar.
Valeu. Hoje são 5, né? É, hoje são 5 de julho.
Botaram a data da segunda dose que você deve receber.
É, mas colocaram, Marcos, concordo. Sim. Com você. A primeira.
E lá vem a primeira e a segunda.
Foi. Então, as fotos, vocês sabem disso. Está aqui, inclusive, no nosso grupo, justificando que foi no dia 10 de maio. E não dia 10 de julho. E a segunda dose minha está previamente agendada para o dia 2 de agosto. Então, a preocupação é muito grande, como eu não tive tempo hoje de procurar o posto de saúde do Teotônio, o CRAI, melhor, o CRAS, do Teotônio Vilela, amanhã estarei lá para tentar corrigir uma situação. Mas este meu, essa minha observação, é porque várias pessoas igual a mim não verificaram, ficamos emocionados no momento ali. Então é bom, viu, que você consulte agora o seu cartão de vacinação, relembre o dia que você foi vacinado, para que não ocorra este erro e no mês que vem, no futuro, você possa ser penalizado para ter que esperar mais 2-3 meses em relação a um erro de pessoas que atenderam vocês aqui na vacinação da primeira dose na cidade de Ilhéus.
Outra coisa, Coutinho, eu lembro que o meu tá lá, o dia que eu tomei certinho e a segunda dose, né? Tá bonitinho. Agora, lá na hora lá que atende a gente, eu acho que não passam bem a informação, né? Pergunta, fala algumas informações para uns, para o outro do lado não fala nada, né? Algumas orientações, algumas perguntas que fazem. Por exemplo, você teve Covid dentro desses 15 dias, né?
Aí você fala não.
Exato, que se a pessoa não teve, né? Mas assim, não é para todo mundo que pergunta as coisas ou que fala, tirou algumas dúvidas. Eu acho que tem que ser igual para todo mundo, né?
Com certeza, Cátia. Agora é uma observação simples que realmente me passei na data. Eu tenho aqui a foto que nós tiramos. Você lembra disso, não é? Você mata. Nosso jornalismo lembra disso. Dia 10 de maio. Mas, em todo caso, eu vou tentar resolver amanhã numa boa. Se não, tomar as medidas cabíveis. Mas vamos lá, então, falar de polícia. A viatura retorna, hein? Vacinação, sim, sempre. Mas também verifique o seu cartão se não aconteceu nenhum tipo de equívoco. Polícia! Olha, aconteceu um confronto no bairro Tancredo Neves, em Teixeira de Freitas. Esse fato aconteceu por volta das 10 horas da noite do último sábado. Rafael de Jesus Pereira, 21 anos de idade, recebeu a guarnição da Polícia Militar a tiros. Seria necessário o revide por parte da Polícia Militar, que aconteceu em fatos de injusta agressão. O resistente foi socorrido para o Hospital Municipal Teixeira de Freitas, mas não resistiu e veio a óbito. A ação policial deu início no distrito de Santo Antônio, na operação denominada Blitz Todo Dia. Uma mulher, ela foi assassinada, segundo a polícia, a golpes de pauladas dentro da própria residência, e este fato teria ocorrido na noite, madrugada, da última sexta-feira no município de Eunápolis. O suspeito de cometer o crime é o próprio marido desta vítima. Ele foi identificado como Gênesis Silva Souza, de 33 anos de idade, está sendo caçado pela polícia. O corpo de Renata Moreira Delfino, de 32 anos de idade, foi encontrado ontem, ou melhor, sábado, por volta do meio-dia. Este casal estava já convivendo há cerca de 5 anos, pois Renata deixou um filho de 13 anos de idade, fruto de outro relacionamento. O suspeito também já cumpriu pena em um presídio por assalto, roubo e arrombamento, e está sendo procurado pela polícia. Aqui próximo de Ilhéus, uma pessoa acusada de envolvimento com tráfico de drogas morreu. Tem uma intervenção policial, melhor, intervenção da Polícia Militar do município de Jequié. Este fato também ocorreu na noite do último sábado. Segundo a polícia, a guarnição do SOINT, juntamente com o grupamento de motocicletas Abutres, foi recebido a tiros e acabou alvejando um indivíduo, que naquele momento ele chegou a fugir, mas ele deu entrada na UPA 24 horas, onde foi a óbito. Identificado, Ricardo Anunciação Santos, vulgo Bolinho, de 23 anos, morreu naquela unidade hospitalar. No local, foi apreendido um revólver calibre 38, uma balança de precisão e também uma quantidade de drogas que todos foram entregues à delegacia do município de Jequié. Atenção, hein? A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização suspendeu por mais 15 dias as visitas sociais em todo o complexo penitenciário da Bahia. Isto vale também aqui para o presídio Ariston Cardoso. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, dia 2, e tem o objetivo de reduzir o fluxo de pessoas nas unidades prisionais por causa do aumento da pandemia. A medida passa a valer a partir de amanhã, terça-feira, em todo o estado da Bahia. Em Feira de Santana, a violência não para, viu? Já falando aqui, nossa grande Bahia, Marcos e Kátia, dois homens morreram neste final de semana após trocarem tiros com policiais militares da Rondesc Leste, no conjunto Feira 10, em Feira. O fato ocorreu durante a execução da Operação Adsumos. Durante a operação, foram apreendidos também um revólver de calibre 32, sendo com 5 munições, 3 deflagradas e 2 intactas. Além desse, outro revólver calibre 32, com 6 munições, sendo 2 deflagradas e 4 intactas. Além de uma pistola calibre .40, com um carregador para 12 munições, restando apenas 2 cartuchos intactos e um veículo Fiat Punto de cor prata que fora objeto de roubo na cidade de Conceição de Jacuípe. Portanto, aí, este foi o nosso resumão no Jornal do Meio Dia desta segunda-feira do setor policial, aqui a bordo, como sempre, da sua viatura da 102,9, e voltaremos amanhã aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Marco. Obrigada, Marcos. Obrigada, por enquanto, obrigada, Coutinho. Inclusive, Coutinho, quando você estava devolvendo aí para a gente, eu lembrei, essa semana toda estaremos no ar, né? Chega de feriado.
É verdade.
Já deu. Olha, vamos para a última notícia, também tem a ver com o noticiário policial. A gente vai falar sobre essa questão aí da investigação, né, Marcos? Que há por envolvimento de Lázaro Barbosa com empresários e políticos, olha só.
Morto em confronto após 20 dias de fuga, Lázaro Barbosa, de 32 anos, não agiu sozinho, segundo a polícia, que aponta o envolvimento dele em uma organização criminosa. Nessa organização criminosa, a gente já levantou que pessoas importantes participam dela. Nós temos empresários, fazendeiros, políticos, disse a delegada Rafaela Azi. Segundo publicação do Fantástico, as investigações indicam que Eumi Caetano pode ser o mandante de uma chacina cometida por Lázaro em Ceilândia, no Distrito Federal. A família do fazendeiro Cláudio Vidal foi assassinada com tiros e facadas no dia 9 de junho. A mulher dele foi feita refém, foi estuprada por Lázaro e encontrada morta no dia 12 de junho. Considerando que havia um laço anterior, que o Lázaro já era conhecido do proprietário e que na entrevista o proprietário fala que aquela família devia um dinheiro a ele, nós não descartamos a hipótese de que ele tenha realmente usado o Lázaro para cobrar a dívida e, em não recebendo, matar aquelas pessoas, explica Rafael Azi. As investigações apuram também se Ellen Vieira, viúva de Lázaro e ex-mulher dele, a ex-mulher, né, Luana Cristina, teriam ajudado. A defesa de Eumi Caetano negou que o fazendeiro seja o mandante da chacina no Distrito Federal.
E o advogado da família, né? Daquela família que foi morta por Lázaro, inclusive que depois ele matou primeiro algumas pessoas, depois, né, estuprou e matou a mulher. Ele disse em entrevista, eu assisti ontem, né, que eles seguem essa linha aí. Que vão continuar tentando provar, né? Essa linha que a polícia disse. Que coisa, hein, Marcos?
É verdade.
Meu Deus, isso é coisa absurda, pelo amor de Deus. São 12, uma hora, aliás, e 8 minutinhos. Nós temos que encerrar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de julho, agradecendo a sua audiência e, claro, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%?
Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E na sexta-feira tem, né? Aquele vale compras no valor de R$100 da Super Moda Ilhéus. Sexta-feira, calma. Lá sexta-feira, 12 horas, você se inscreve. Porque, ó, Renato me mostra aí, Marcos. De manhã já deu um monte de gente se inscrevendo.
Pois é.
Na hora do ligou, pediu, tocou, não pode.
Não.
Espero
a hora
do programa. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Obrigada. Agora sim. Obrigada, Marcos, pela parceria. E
obrigado
até
também.
Amanhã. Um abraço a todos.
Abraço, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.